Olá, estamos de volta na Estrada DevOps, episódio 8, Continuous Delivery. Neste episódio, voltamos eu e o Erickson Costa com um convidado especial que gosta de trabalhar com foguetes e coisas químicas, ciência de foguetes, Eduardo Santos.
E aí, tudo bem? Beleza?
Tudo bom? Tudo bem, Erickson?
Tudo ótimo, boa noite a vocês.
Bem também. Bom, esse mês de julho a gente demorou um pouquinho mais para voltar a gravar e por razões que eu fui palestrante, o Erickson foi palestrante. Continuous Delivery, o que o pessoal também gosta de chamar de esteira contínua ou entrega contínua. Nós vamos falar bastante. Esse episódio foi praticamente roteirizado pelo Eduardo, que fez um melhor roteiro de todos os episódios que a gente fez até agora. E como normalmente a gente faz, a gente já fez isso da outra vez no episódio que ele participou falando sobre DevOps no governo. Eduardo, quem é você?
Bom, quem sou eu? Ó, quem sou eu? Pergunta filosófica, né? Bom, meu nome é Eduardo Santos, eu já trabalho como programador, sei lá, há uns 20 anos. Tô velho já, o tempo vai passando. Mas atualmente eu sou tecnologista da Agência Espacial Brasileira, que seria o equivalente brasileiro da NASA. Talvez se eu dissesse que trabalhasse na NASA desse mais impacto, né? Mas como é no Brasil, o impacto não é tão legal. E lá na Agência Espacial eu sou responsável pelo desenvolvimento, né? Como a gente é um órgão pequeno, a gente acaba sendo muito parecido em alguns aspectos com uma startup, né? Assim, a gente não tem tanta gente assim e tem muita coisa que a gente tem que produzir. Então, naturalmente, eu já trabalho com desenvolvimento há muitos anos. E curiosamente, eu estou conseguindo, para minha surpresa, implantar quase todos os conceitos que eu tinha na iniciativa privada dentro do governo, que a gente já discutiu no episódio anterior.
Tenho duas perguntas. Você se formou em
Manda
física?
ver. Cara, assim, depende. O que que aconteceu? Eu fiz o curso inteiro, mas eu não peguei o diploma porque eu precisava cursar uma matéria que era obrigatória. Um professor dava, eu briguei com ele e ele disse para mim: "Você nunca vai passar comigo". E então eu não me formei em física. Sou formado em computação e mestre em computação aplicada.
Muito bem. E o que que faz um tecnologista?
Assim, dentro da carreira, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem três vertentes principais, né? Uma é a carreira administrativa, eu diria que são duas, né? Uma é a carreira administrativa, outra é a carreira de pesquisador. E colado na carreira de pesquisador, você tem a carreira de tecnologista, que ele não é um pesquisador no sentido de que ele não vai executar somente pesquisa no seu dia a dia, porém ele tem a incumbência de executar tarefas técnicas voltadas para a atividade de ciência e tecnologia. Então, na minha carreira, eu posso trabalhar com qualquer coisa que esteja relacionado ao desenvolvimento e execução de tecnologias. Se você fosse fazer um paralelo, eu diria que o pesquisador é um cara mais teórico e o tecnologista é um cara mais prático. Pode esperar e-mails nervosos de pesquisadores reclamando dessa definição.
Então você é o cara da acabativa, como diria um conhecido meu.
A gente tem que entregar alguma coisa sempre, né? E também a gente pode atuar nas atividades do dia a dia, né? O que um pesquisador já não deve fazer, não é que ele não pode, mas o pesquisador tem que fazer pesquisa, ele não, a carreira dele não é voltada para as atividades do dia a dia.
O dia a dia é o quê? Você colocar combustível no foguete ou fazer aplicações que vão suportar os pesquisadores? Ou
Não, veja.
monitoramento foguetes.
Então, não, é importante diferenciar isso, tá? Dentro da agência espacial, a gente tem várias áreas, né? A gente tem quatro diretorias principais lá dentro. Uma é a diretoria de satélites e desenvolvimento. Outra é a diretoria de pesquisa. Eu nunca me lembro o nome, né? DTEL, DPEI e DESAD, que são as outras três diretorias. Então, a minha diretoria, que eu trabalho, que é onde está a informática, ela está mais voltada para a área administrativa, que é a área interna. Então, eu não faço foguete no meu dia a dia. Né? A agência espacial, ela é um órgão administrativo. Então, a gente recebe o dinheiro do Congresso Nacional e aplica. Mas quem executa a pesquisa em si são os órgãos vinculados. Por exemplo, o INPE, o IAE e o DCTA, que são órgãos que ficam em São José dos Campos. Então, eles submetem os projetos de pesquisa, a gente analisa e, se for interessante para o programa espacial, a gente libera o dinheiro para que os projetos sejam executados. Então, a gente faz a gestão do recurso, né? Onde está o dinheiro, mais ou menos. Não que seja muito, mas ele existe.
Muito bem, se vocês quiserem saber mais depois sobre o trabalho do Eduardo, especificamente na agência espacial, coisas relacionadas, depois o contato dele vai estar disponível lá no, na estradadevops.com para vocês ficarem livres e conversar com ele sobre essas coisas. E a gente vai falar sobre continuous delivery, ou entrega contínua. Precisamente, se for olhar na história, porque o pessoal adota agora o nome como colocar na esteira de desenvolvimento e etc., o culpado de tudo é Henry Ford, quando inventou a tal da esteira mecanizada. Mas, para fim de bits e bytes, do ponto de vista da computação, o primeiro, talvez, documento que faça referência sobre isso é um chamado de Deployment and Production Line, feito por Dan North, Jess Humble e Chris Reed, que em 2006, que já problematizava a questão de fazer deploy em produção. Na época, eles reclamavam que para fazer um deploy em produção, e sugerem várias coisas para contornar isso, levava questão de meses para fazer o deploy estabilizar. Posteriormente, tem um famoso 10 deploys per day, do John Osborne, eu esqueci o nome do outro cara, do Flickr, que deixou o mundo assombrado como fazer 10 deploys por day. Tem muitos lugares ainda que isso inimaginável até hoje, e uma vitória você conseguir fazer um deploy por day, por dia. E no fim, agora tão consagrado, tem um livro do Jess Humble também que fala sobre continuous delivery. Bom, senhores, o que é um continuous delivery?
Quem começa? Eu começo? Falou, né? Falou, começa, né? Eu gostaria de começar com uma definição que eu resgatei de um podcast que eu participei em 2014, que é o Continuous Discussions da Electric Cloud. E naquela data, eu falei o seguinte, que entrega contínua é o processo repetível que permite uma entrega previsível, rápida, barata, frequente e de baixo risco de software. E que o deployment pipeline, que o IKEA chamou de esteira, é um padrão que descreve, né, que descreve que é uma planta para que você alcance, para que você tenha um processo de entrega contínua que seja robusto. Então, essa é uma definição praticamente by the book, né? O livro do Jess Humble e do Dave Farley, eu diria que ele é uma leitura obrigatória para quem quer, não só o resgate histórico de como surgiu o padrão, porque eles descrevem isso como padrão, né? Como também para você entender todas as etapas envolvidas na construção de um pipeline de deploy. Então, você tem estágios diferentes. Eu vou deixar com que o Eduardo descreva melhor a mecânica do processo, mas você tem, digamos, muitas partes móveis nisso. E o livro, ele descreve muito bem. Inclusive, o livro descreve muito bem de que não é só, apesar de você precisar de muita automação para que você tenha esse processo que seja previsível, rápido, barato e frequente, mas ele não é só automação. Ele depende muito de disciplina, de prática. Ele depende muito que o time crie os testes com a granularidade correta, crie testes de aceitação, crie testes de performance ou de requisitos não funcionais, crie os testes unitários, porque tudo isso, cada etapa desse deploy, é uma etapa que você ganha mais feedback, que você ganha mais confiança, que você reduz o risco da entrega daquele pacotinho potencialmente lançável do seu software. E agora...
Isso vai... se vocês olharem o Deli Enterprise ou o The Three-Way DevOps, é completamente aderente, tanto que o Continuous Delivery é a primeira parte do First Way no Three-Way DevOps. E o Gene Kim chama isso de System Thinking. Bom, mas acho que o Eduardo pode falar mais.
System Thinking, né? Eu acho que é muito importante essa palavra que o Erickson citou, da automação, e eu gostei da abordagem que ele deu, né, que dizer que não é só automação, né? Eu acho que a gente vai chegar nessa conclusão ao longo desse episódio, mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de abordar, para a gente falar depois sobre a tempo, não agora, né, que a gente está introduzindo o conceito, que é uma coisa que eu discuti muito quando eu estava fazendo o mestrado, que é o conceito de software de fábrica e o software de artesanato de software, né? Porque o curioso é de você pensar, você está falando de esteira, você remete a uma fábrica, mas se a gente for pensar nos conceitos do ágil, o que a gente quer é o oposto de um software que tenha uma linha de produção contínua com começo, meio e fim. O que a gente é capaz de responder às mudanças mais rápido. Mas eu acho que a gente pode abordar isso mais para frente ou no próximo episódio. Né? Aí, a saber como o papo vai se desenrolar aqui, né?
Não, bom, cara, vai já, meu. Já começou. Né? Enfiou o pé na jaca, agora afunda.
Não, é porque assim. Por que a gente quer fazer muitos deploys por dia? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar como empresa, principalmente, quando eu estava na iniciativa privada, a primeira vez que eu peguei um contrato, estava escrito assim: ah, ao final do processo de desenvolvimento, você vai receber, sei lá, 1.000 pontos de função, que na época devia dar, sei lá, uns R$400 mil, R$500 mil. Assim, nossa, que legal! Vou desenvolver um software e vou receber R$500 mil. Só que aí eu ficava olhando aquilo e falava, pô, mas quais são os requisitos para eu conseguir entregar e receber esses R$400 mil? E você ia olhar um processo baseado em RUP, você tinha 37 etapas para cumprir. Esse processo ia levar um ano e meio para ser executado. Eu falava, vou ficar um ano e meio sem receber? Como é que eu pago os meus funcionários? Como é que eu pago os meus impostos? Então, isso me assustou um pouco. Falei, caramba, isso aqui a gente não pode tratar o desenvolvimento dessa forma tão linear. E aí, quando você vai estudando, você vai mergulhando na literatura, você vai vendo estudos como o Chaos Report, né, que aí já vem muito da metodologia ágil, dizendo o seguinte: olha, projetos de software muito longo, eles tendem a falhar. Eles tendem a falhar porque a necessidade do cliente muitas vezes evolui mais rápido que o software. Qual é a forma mais rápida da gente resolver isso? Vamos entregar software o mais rápido possível. E aí, esse conceito de velocidade é um conceito que permeia, acho que o Erickson vai concordar comigo, o conceito de velocidade, ele permeia quase toda a definição de entrega contínua, né? Assim, eu quero ser capaz de mostrar para o meu cliente o que eu estou entregando para ele o mais rápido possível e na maior quantidade de vezes. Né? Não sei
Eu
se
diria
você quer
isso,
complementar.
que isso, como você é muito mais cientista que eu, apesar de não ter terminado a graduação. É o tal do que o Damien chama de Plan Do Study Act.
Talvez seja, né? Talvez seja.
Totalmente, cara.
Talvez seja. Mas o fato é que, assim, desenvolver software não é uma atividade simples, ela depende de pessoas, e as pessoas, elas não são máquinas. Você acha, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, porra, eu quero fazer engenharia! Eu quero ser engenheiro, isso é maravilhoso. Aí começa o curso, 3 semestres de cálculos, 4 equações diferentes. Porra, mas não era isso que eu queria. Então você acha que quer muita coisa. O ser humano é uma criatura complexa. Então, quanto mais cedo você consegue submeter ele a esse ciclo de feedback, eu acho que mais rico é o seu resultado. E essa é uma vertente muito clara para mim da entrega contínua, é você consegue mostrar para o seu cliente a todo momento o que que ele está ganhando com o seu trabalho, né? Isso traz uma série de vantagens em toda a cadeia, desde você poder receber mais rápido, o cliente poder lucrar mais rápido, E todo o ciclo de pessoas envolvidas poder ter uma percepção de valor muito maior no seu trabalho. Isso, para mim, trouxe um valor muito grande. Estou viajando muito aí? No...
Não, está ótimo. Tá ótimo. Eu gostaria de complementar. Você falou da velocidade do PDCA, o Ick falou do PDCA. E eu concordo, dá para a gente entender até as iterações que a gente tem em diversas metodologias ágeis, ou se você usar um desenvolvimento baseado em fluxo, como o Kanban, de que você está fazendo, completando esse PDCA o tempo inteiro. Né? Então, assim, em vez de você ter um PDCA enorme, que você só vai conseguir processar esse feedback dele no final de um ano e meio, você faz isso em uma semana, duas semanas, até um mês, sempre preferindo a menor escala de tempo para que você habilite esse feedback. Porque esse feedback, ele não é só uma medida de você reduzir risco para o negócio, mas ele também é um elemento de motivação muito forte, muito poderoso. O Daniel Pink, naquele livro Drive, que fala só sobre motivação, ele cita o tripé da motivação. E ele cita que o tripé é autonomia, maestria e propósito. Para maestria, para que as pessoas consigam desenvolver maestria, elas precisam de feedback constantemente. Feedback é necessário. Uma outra observação, eu gostaria de soltar aqui uma frase do Alan Kay, inventor do Smalltalk, que ele diz numa palestra, algo assim, eu odeio ver a ciência da computação como um tipo de engenharia que os babilônios podem ter falhado. Com pequenas concepções como programar computadores, como se fosse apenas enfiar variáveis dentro de declarações de atribuição. Né? Isso é patético. E aí ele vai um pouquinho mais adiante falando que muitas do que a gente ensina como ciência da computação são conceitos muito antigos que vê ciência da computação como algo mecânico. Enquanto a ciência da computação, ela não nasceu como uma engenharia. Ela usou o termo ciência como uma metáfora. Né? Então, a proposta da ciência da computação era para ser uma ciência dos processos, mas não só processos de comunicação, mas processos de biologia, processos mecânicos, processos sociais. Ele cita a Constituição dos Estados Unidos como um processo social, né? Como... o core de um sistema operacional de um país que deu certo ao longo de 300 anos de existência. Enfim, essa era a última observação sobre esse lado humano da coisa.
Mas uma observação bem pertinente, né? Assim, vamos só tomar cuidado para a gente não começar a fazer o panfletarismo da ciência da computação, que, óbvio, eu vou defender para sempre, eu dou aula na ciência da computação. Mas, assim, o que eu digo para os meus alunos quando a gente começa semestre, em qualquer disciplina que eu vou dar, é o seguinte: olha, para que você está pagando, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000 de mensalidade para estar sentado aqui nessa cadeira estudando? Se for para você aprender a pilotar uma linguagem de programação ou selecionar uma ferramenta, cara, vai no Stack Overflow que você vai ter mais sucesso. Aqui o objetivo é outro, né? A gente tem que propor reflexões fora da caixa. Acho que é mais ou menos... Eu consegui absorver mais ou menos isso da sua fala.
Mas deixa eu puxar aqui para um 101. Como é que vocês fizeram ou como é que vocês sugerem Continuous Delivery? Vou fazer pior. Quais são as lições que vocês tiveram usando Continuous Delivery na experiência de vocês? Pode pegar um exemplo, enfim.
Eu acho que, bom, fazendo mais um pouco de propaganda desse livro do Jess Humble e do... Ih, meu livro fechou aqui. E eu sou
não, não estou falando do livro, estou falando da experiência de vocês.
Não, sim, mas é porque...
Que livro é fácil. O Tender Points do John Osborne lá no Flickr é fantástico, mas no dia, quando a gente vai aplicar, a história é diferente.
Não, sim, eu estou falando isso porque eu me identifiquei muito com o livro desde a primeira vez que eu li, algum tempo atrás, porque Ele é muito a minha vida, assim, as coisas que a gente consegue fazer. Ó, eu trabalhei no governo muito tempo, e o governo a gente tem dois problemas, que, na minha opinião, são problemas muito graves. Primeiro, na ausência de uma empresa terceirizada que faça o desenvolvimento das soluções, a rotatividade de pessoas, ela é gigante. Então, a gente está sempre dependendo de ter acesso ao cara que fez o sistema para saber como ele faz para fazer aquele sistema funcionar. Isso é um problema. O segundo problema que a gente enfrenta no governo é a total, falta de aderência das documentações, quando elas existem, às realidades. Porque eu sou um crítico, quanto mais, apesar de ser engenheiro de software, meu mestrado foi nessa área, eu sou um crítico, quanto mais, a documentações exacerbadas, né? Então, sei lá, a primeira documentação que eu fiz e me pagaram para fazer, eu passei 2 meses fazendo, ela tinha mais de 100 páginas. Eu fui medir os acessos na empresa, ninguém leu a documentação.
Quantas páginas?
Tinha mais de 100 páginas. Era um negócio absurdo. Tinha print de tela, tinha metodologia. Falaram que era para fazer, eu fiz. Eu fiz. Eu me pagavam para isso. Ninguém leu nenhuma página da documentação que eu fiz. Nenhuma. E a gente ainda linkava ela no código. Era um negócio meio assim. Aí eu comecei a refletir: pô, eu não sei realmente se você documentar o processo a um nível de extremo detalhamento, como você pega, sei lá, no RUP, né, que é, seria o antipadrão aqui no caso, você tem que documentar o processo de pensar em desenvolver aquele sistema. Qual é o valor que, para quando você sair da empresa, você deixar a organização, qual o valor que essa documentação vai ter para você depois? Eu, sinceramente, não consigo entender que você vai ter algum valor naquilo. Principalmente depois dessa experiência, ainda era estagiário, se eu estava começando na carreira. Isso ao longo do tempo se repetiu. A documentação que me agregou valor foi aquela documentação sistemática, que era aquele. Lembra dos Shell Scripts que a gente fazia? Lá em meados dos anos 2000? Eu sei que você já fez muito, a gente já compartilhou alguns Shell Scripts aí. Esse Shell Script entregava muito mais valor que a documentação. Aí eu me pego, ora, qual é a diferença do Shell Script para subir o sistema da entrega contínua? Se você for observar na essência daquele Shell Script que a gente fazia para subir as aplicações, é basicamente o mesmo conceito. Aí você pega e pensa assim, pô, se eu tenho uma sequência lógica de passos para subir esse sistema e eu tenho o mínimo de conhecimento de programação, esse software para mim está documentado, minimamente dentro da sua arquitetura. Então, quando eu sair da organização, a próxima pessoa que chegar para me substituir, ela vai ter pelo menos os elementos para ler qual é a sequência de passos e quais são os elementos arquiteturais que compõem aquele sistema. Aí eu já comecei a falar rápido.
Faz parte. O Eric, e você? Qual é a sua experiência aí que você pode compartilhar com o
Cara,
time de desenvolvimento?
a minha experiência é de sempre, todo lugar que eu chego, de ter que implantar integração contínua e depois começar com continuous delivery, né? Sempre, sempre, sempre. Parece que é uma realidade, parece que virou uma lei, pelo menos para minha experiência pessoal, de que todo lugar novo que eu trabalho, o software é pior do que no lugar de que eu saí.
Eu
Nunca
achei que isso
melhora.
era só comigo.
Não, e isso alguns amigos também têm percebido isso. E é fantástico, porque se a gente pensar com a evolução que nós tivemos em termos de ferramentas, né, Ansible, Docker, AWS, Terraform, Consul, todo esse stack de ferramentas que facilita a vida para provisionar software e frameworks cada vez mais sofisticados, bem documentados. Então, você tem Symfony, você tem PlayFramework, você tem Rails, você tem Django, você tem todas essas tecnologias sensacionais, mas parece que a coisa piora. E tem sido uma constante encontrar gente que compartilhe da mesma impressão. Mas então sempre tem sido uma guerra de, bom, vamos começar com integração contínua, né? Então, primeiro teste, implantar uma cultura de primeiro teste, né? Então, TDD, para fazer integração contínua, ter a prática, agir quando o servidor de integração contínua aponta que o build falhou, deixar o build sempre no estado verde, e aí construir esse pipeline de entrega. Então, apesar de ser constante, o trabalho acaba sendo muito parecido também. Porque você nunca consegue construir um pipeline todo em pouco tempo. É bem impossível. Se você reservar só o tempo da equipe para criar esse pipeline, você deixa de entregar também valor para o negócio com outras coisas que são necessárias. Então, o que tem funcionado para mim é usar o conceito do walking skeleton, né? Então, você tem o esqueleto que está sempre andando, você sabe que você vai criar uma estrutura inicial daquele seu pipeline e aí você vai melhorando aquele processo ao longo do tempo. Então, você sempre tem que ter reservado como, pelo menos está na teoria de metodologias ágeis, Lean, Kanban, você tem que ter reservado um tempo para você melhorar os seus processos. Então, você traça uma estratégia para você ter um processo desse ao longo, sei lá, de um mês, 2 meses, 3 meses, 1 semestre, e aí você começa trabalhando aos poucos para que você consiga ter os benefícios o mais breve possível. Né? Porque, da mesma forma que o processo ele traz uma confiança, um feedback para a equipe de que você tem menos risco a cada etapa que o software avança no processo, que aquele commit individual avança no processo, você também tem que dar para a equipe aquele senso de que ela está tendo realmente benefícios tangíveis. Né? Porque a realidade é que muita gente ainda não sabe criar testes, né? E o processo para desenvolver essa mudança de mentalidade, você testar o seu software antes de você criar o código de implementação, ela não é tão simples assim. A gente desmerece isso porque a gente já está acostumado, porque a gente já aprendeu, porque a gente já tem alguns anos de experiência. Agora, para uma pessoa nova, nem sempre o benefício é tão óbvio assim. Né? Às vezes o teste precisa falhar quando ela começa uma segunda feature, algum teste de alguma parte relacionada do código, para ela falar, opa, tenho aqui um alerta que me foi útil. Né? Provavelmente eu não iria perceber essa falha se o framework de teste não apontasse para mim. Então você vai implantando isso com etapa. E como você... Desenvolvimento de software é uma coisa que você faz em time, o time todo tem que perceber essa melhoria de vida, né? Porque no final a gente está falando também de uma melhoria de vida profissional, de você chegar no seu escritório e você ter uma rotina mais feliz, uma rotina menos estressante, porque você vai ter menos incêndio para apagar em produção.
Isso é um ponto interessante, porque significa fazer atividades mais planejadas e apagar menos incêndios, como você mencionou. Fato é que, comparando com infraestrutura, que é mais minha retaguarda, meu conhecimento, geralmente o pessoal fala assim, mas eu devia ter previsto que, por exemplo, estava conversando com uma empresa hoje e eles a parte de Virgínia caiu da Amazon e eles ficaram fora do ar algumas horas. Eles falam assim, mas agora a gente sabe, a gente não sabe, não tinha pensado nisso, que poderia ficar fora, e não tinha pensado em manter um ambiente de contingência segregado dentro da Amazon ou no outro cloud provider. Aí eu falei para eles, cara, só que tem coisas que não adianta eu ou qualquer outro cara de fora falar, é a consciência da empresa que tem que acontecer para poder ela ver a importância disso. Outra coisa do que vocês mencionaram, eu conheço vários casos que os caras aplicam Continuous Delivery, na verdade, põe lá um Jenkins ou um outro sistema desse, só que a cobertura de testes ainda é muito baixa, então no pipeline ele acontece todo de completo até o deploy, mas a cobertura de teste para identificar as falhas e fazer com que a interação aconteça mais rápida e de forma mais produtiva, ela não é tão visível como deveria ser. Então, vamos pensar o seguinte. Vou começar do básico, ó. Sou uma startup, não tenho nada, ou sou uma empresa que tem um legado, vocês escolhem o modelo, e já tenho alguns meus problemas relacionados de SLA para cumprir e tal. Como é que eu faço para começar e qual é o meu caminho para poder fazer continuous delivery, pensando que a gente está falando também de DevOps. Continuous delivery é the first way de system thinking. E o feedback que vocês me falaram ampliar o feedback loops. Como fazer?
Eu acho que aí, já que você levantou essa questão, a gente começa a entrar um pouco na definição de continuous delivery, né? Que era o que a gente estava pensando. Vamos pensar que você está na sala de aula, você acabou de sair da faculdade, né? E você quer começar a entregar o software. Eu passo por isso todos os semestres na sala de aula, quando eu introduzo um maldito elemento para os meus alunos chamado controle de versão. Mas quê? Controle de versão? Que diabo é isso? Mas você. Para a gente, né, que já trabalha há um tempo, ou quem já está na indústria, parece óbvio, mas vocês já se perguntaram como que eu faço para entregar o software? Como que eu faço para colocar o software lá? Então, se você tem um servidor remoto, e você quer colocar o software no ar, e a coisa mais comum, o pior exemplo que a gente tem é dos programadores PHP que não sabem nem sequer programar em PHP, é o cara vai abrir
Epa!
uma.
Opa!
Não, não
Deixa
você que me
comigo
ensinou.
você, hein? Ó, programador.
Eu também sou
Ó,
programador PHP, tá? Então eu
não é
posso
só
falar
programador
mal.
pegar. Programador, qualquer coisa que só conhece a.
É alguma linguagem chamada X? Porque a gente fala programador X.
Ó, só, o programador que só olha o Stack Overflow, não olha, por exemplo, não sabe algoritmo, essas coisas, costuma ter esse tipo de problema.
Conhecer.
Continua.
Mas é porque no PHP, na linguagem PHP, é muito mais fácil de você lançar o seu produto. Então existe uma cultura, eu já peguei muito projeto assim, do cara faz upload do código via FTP para o servidor. E aí acontece um problema muito comum que é o seguinte: ih, rapaz, deu errado. E agora? O que que eu vou fazer? Não tem como fazer, porque você já jogou o código lá, e você não só jogou o código lá, como você simplesmente copiou os seus arquivos em cima do arquivo anterior. E aí, o que que eu vou fazer? Você sempre chora, né? E aí a gente começa a entrar no conceito de antipadrões que o livro de Continuous Delivery traz para a gente, que é o deploy manual de software, né? Ou seja, para você ter o problema do deploy manual é justamente esse que a gente estava citando. Então a ideia é que você ter um único procedimento que você vai executar toda vez que você vai lançar um software. Seja o procedimento qual for. É possível, inclusive, implementar Continuous Delivery via FTP. Eu tive que fazer isso não tem muito tempo. Pode parecer bizarro, mas tinha que fazer. Mas o fato é que você tem que ter uma maneira de garantir que o software que você está lançando é o software que vai chegar lá. E não só isso. Você tem que ter a garantia de ter como voltar caso alguma coisa der errado.
Aí entra
E aí.
estratégias de deploy, tipo rolling
Aí entra
update,
estratégia.
green, essas coisas.
É, tipo, a gente já falou sobre Docker aqui, se não me engano, no episódio 5, não é isso? Né? Lembra aquele famoso problema do na minha máquina funciona? Então, é justamente esse problema. Se eu não tenho um procedimento automatizado, o humano erra, o ser humano erra. Às vezes, na hora de deploy, você esquece uma variável, vai algum arquivo que não deveria ir e acaba acontecendo um problema. Então, o deploy manual, ele vai causar problemas sempre. Você pode botar engenheiro, tinha isso lá na DataPrev, né, quando eu trabalhava lá. A gente tinha um cara que fazia análise de mudança. Então, o cara recebia o código, ele via se esse código tinha capacidade de possivelmente entrar na produção na semana que vem. Então, ainda assim, aconteciam problemas, né? Quer dizer, você não. O ser humano, ele comete erros, ele não é perfeito. Então, você automatizar é você eliminar a possibilidade de falha nesse processo. E aí. Pode completar, Iris.
O gestor de mudança é o cargo mais bizarro que existe em tecnologia da informação de todos os tempos.
Ele tá
Ponto.
no IT, viu?
Pois é.
Tá no IT, vai reclamar com o IT lá que fez esse cara.
Deixa
Mas
eu
aí.
É que aí a gestão de mudança nesse sentido, ela com continuous delivery, a ideia é que você não fique mais no comitê de guerra mudança, que o comitê de mudança é uma guerra no sentido tradicional. Ele possa continuar existindo, mas ele seja menos traumático, porque em tese, a cobertura de testes está contemplada ali no teu pipeline, e aí você não precisa tanto discutir no comitê de mudança e ter um gerente de mudança responsável por isso, que vai avaliar o impacto de cada alteração do software, porque os testes vão garantir
Mas
isso.
deixa eu só fazer uma observação para você, que esse gestor de mudança eu vejo como um amplificador desses antipadrões de entrega contínua. Na prática, as coisas que eu ouvi de amigos que cursaram faculdade comigo, que trabalharam nessas grandes consultorias, eu não vou citar o nome, mas sabe essas grandes consultorias, grande parte delas americanas, que prestam consultoria para todo mundo e que são caríssimas, fazem migração de legado usando aquelas ferramentas que convertem tela Clipper, DOS e cria interface web, esse tipo de projeto. Eu lembro de uma conversa, é que essa conversa já faz bastante tempo, acho que foi em 2011, e o meu amigo falou: ah, quando eu termino o dia, eu mando o código, a ferramenta, o IDE da empresa, mando o código para o gestor de mudança. E ele que versiona o código. Então, é bizarro. E é por isso que eu falo que esse é um papel, é um cargo dos mais bizarros que existe. Porque um desenvolvedor não saber fazer versionamento de código, e aliás, eu dou parabéns para o Eduardo ensinar como faz controle de versão. Porque é uma coisa tão elementar e que ainda está fora da grade curricular de muitas faculdades. Então pode parecer muito trivial, muito simples, mas tem algumas coisas na entrega contínua que são, digamos, blocos de construção. Versionamento de código é uma delas. Então, se versionamento de código, as pessoas acham que é só sobre você criar aquele commit, criar a mensagem de commit e pá! Dá o push, né? Se a gente pensar em Git. Mas, na verdade, tem muito mais a ver com comunicação, com expressar quais foram as suas intenções de fazer aquela mudança. Você pode comunicar numa mensagem de commit, por exemplo, alguns detalhes a mais de por que você fez aquelas mudanças, o que que se passava pela sua cabeça quando você fez aquele refactoring. Então, não é simplesmente um lugar em que você comenta, adiciona um comentário que não tem relevância nenhuma, ou um comentário como ponto. Eu já vi repositórios em que o cara coloca ponto, porque a mensagem é obrigatória, você precisa colocar uma mensagem ali, aí o cara coloca ponto, ponto, ponto. Ponto não comunica nada.
No DevOps State Report, que foi o episódio anterior nosso, o DevOps State Report de 2017, ele tem uma sessão específica sobre essa parte de como fazer commit e o que comunicar nele, inclusive como o tempo de vida dos branches.
Exato, exato. Então, tem uma pergunta que o Lúcius Curado fez, que eu vou responder ela agora, mas antes de entrar nessa de branch, né, ciclo de vida de branch, se a gente for entrar mesmo nesse assunto, tem um artigo do Tim Pope, que é um cara famoso porque é user de VI, enfim, muito famoso, evangelista. Sobre mensagens de commit. A gente vai colocar nas referências desse episódio, porque ele basicamente explica como é uma boa mensagem de commit e dá as motivações daquilo. Você lê um artigo rápido, sabe, curtinho, e que vale a pena compartilhar com o seu time de desenvolvimento, com o seu time DevOps, porque vai melhorar muito a comunicação das pessoas através do controle de versão. Da pergunta do Lúcio, quanto ao tempo em si, eu não lembro, mas eu falei sobre criar esse esqueleto andante de continuous delivery, e não tem muito uma receita de bolo. Não tem como pegar e falar, ah, faz isso, isso e isso. Mas algumas coisas são essenciais. Então, primeiro, você precisa saber versionar código. E aí você tem que escolher um modelo de como que você vai controlar os branches. Você pode fazer commit só no trunk, que é, né, se você ler todos os artigos sobre integração contínua, sempre falo, você sempre vai fazer o commit no trunk, no master, né? Então tem que traduzir a terminologia, porque é o Git, né? É o que praticamente todo mundo usa. E as pessoas, elas precisam testar, né? Elas precisam adicionar testes, mas testes que exercitem o código. Então, eu começaria por aí. Se a equipe, ela não tem essa disciplina, se ela não tem essa prática, se ela não tem essa técnica na caixinha de ferramenta dela, comece por aí, versionamento e testes. E depois, integração contínua. Então, integração contínua, quando eu falo, não é nem o ato de configurar um Jenkins. Integração contínua pode ser até a integração contínua clássica, de você ter um servidor que você vai fazer checkout do seu master e rodar a sua suite ali. Mas primeiro tem que ter essas disciplinas, criar os testes, rodar a integração contínua. Se o build falhar, a pessoa a última pessoa que fez a mudança, que fez o build falhar, ela tem que agir e corrigir aquela falha. E deixar sempre o build no estado saudável, no estado verde. Ou se você não instalar o plugin Greenballs lá do Jenkins, vai ser no estado azul, né? Mas tem que começar por aí. É mais fácil começar por aí. Aí depois você vai expandindo e você vai adicionando automação em todo o processo. Então, talvez o seu build ele gere um container Docker. E aí, talvez, depois que o build passa, ele faça o deploy disso automaticamente e onde, sei lá, onde que você tem o seu software em produção. Pode ser AWS, pode ser Heroku, o que for, né? Mas comece primeiro com o que é fundamental para a prática. Não tente pular direto para automação se você não tiver o domínio das práticas mais fundamentais, como provisionamento, ambiente homogêneo. Se você tem o seu desenvolvedor fazendo setup manual do desktop dele, do notebook dele, e você faz setup manual do seu servidor, aí você está na roça, né? Então, primeiro, torne esses ambientes homogêneos. Talvez você possa fazer scripts shell script primeiro, né? E depois você use uma ferramenta Ansible. Então, menos andor, menos pressa com as ferramentas em si e mais foco no essencial das práticas. E aí você vai construindo...
Se não, automatiza a bagunça, né?
Exato, senão você automatiza a bagunça. Então, primeiro cria experiência nas práticas e depois você busque o ferramental. Então, por integração contínua, um caso bem rápido, eu trabalhei na Tripda. A Tripda era uma startup de caronas. E quando eu entrei lá, convite do meu amigo Marcelo Leal, que era o CTO, ele pediu para fazer o setup de um Jenkins. E a equipe, ela estava aprendendo ainda como fazer testes, né? Por sorte, a gente tinha um carinha lá chamado Nelson Senna, um amigão meu. E aí ele foi ajudando a equipe a entender o que é fazer TDD, teste unitário, teste de aceitação. E o pessoal foi absorvendo isso. Quando o Jenkins foi lançado, integrado ao GitHub e dando feedback de quando o build falhava e também se as métricas de qualidade de código tinham melhorado ou piorado, o pessoal agia, né? Mas o pessoal só agia porque eles já entendiam o que estava acontecendo. Eles já entendiam o valor de criar os testes. Daí você segue, Eduardo.
Então, como a gente já está falando das definições, viu, Erickson? Eu acho que tem uma coisa que é importante mencionar pelo seu feedback, né? Eu acho que fica muito claro que você teve a sorte de trabalhar sempre em produtos de software, né? Assim, você tinha um produto para desenvolver. Eu tive o azar de trabalhar na Esteroposta.
Desculpa interromper você, é que às vezes eu esqueço que a grande experiência que eu tenho é de entregar software, principalmente internet, né? Então, está sempre ali na ponta, você faz um negócio, você já lança, já está no ar. Eu esqueço de outras realidades.
Mas é porque, assim, você fazia software para a própria empresa que você trabalhava, né? Então, são empresas de produto. Isso afeta um pouco o conceito de valor, né? Porque, no caso, se você desenvolve software para outra pessoa, você Quando você lança um produto, esse produto tem uma nova versão e essa versão funciona, o valor é imediato. Você está vendo o resultado ali na tela imediatamente. Quando você desenvolve para as outras pessoas, você tem que convencer as outras pessoas de uma maneira mais direta de que você cumpriu o que você disse que ia entregar. Não sei se eu estou conseguindo explicar aqui a diferença, mais ou menos. Mas é assim, ó, eu estou desenvolvendo software para você e a gente vai brigar durante um tempo trabalhando na definição de pronto. O que é pronto? Pronto para mim é, pô, terminei de desenvolver. Pronto para você é, pô, minha necessidade está atendida. Então, existe uma briga aí, que é, esse é o motivo pelo qual eu trabalho muito com metodologias ágeis. Essa briga de você definir o conceito de pronto, ela é muito mais fácil quando a gente adota um dos princípios mais básicos da entrega contínua, que é velocidade. Olha, entrega logo para o cara, deixa ele avaliar, ver se está, para ver se eu estou indo no caminho mais ou menos certo, para ele ter valor. Né? Que é um pouco diferente do que eu tinha dizendo.
Ele vai chamar de value stream map.
É, exatamente. E aí eu só queria citar aqui, que eu estava falando, né, que são o que a gente considera como entrega de software. Né? São os princípios da entrega de software, que quando a gente está trabalhando com continuous delivery, eles são muito importantes, né? Que é mais ou menos algumas coisas que a gente falou. Então, o primeiro deles, por exemplo, é você ter um processo reproduzível. Né? Aquele famoso exemplo que eu já citei anteriormente do na minha máquina funciona. Cara, se na sua máquina funciona e o valor que você viu na sua máquina ele não chegou no cliente, olha, você não entregou. Porque você não conseguiu provar para a pessoa que está te pagando ou para quem é o dono do produto que você entregou o que ele pediu. Então, isso é um princípio importante quando a gente trabalha com entrega contínua. O outro princípio nessa mesma linha é o da automação. Então, se eu falar aqui para todo mundo, se eu der o seguinte exemplo, olha, cria um procedimento para subir uma máquina virtual para mim. Eu tenho certeza que 95% das pessoas vai conseguir fazer. Agora, se eu disser assim, cria um procedimento que sobe a máquina virtual para mim e bota a minha aplicação para rodar. Cara, se for Java, então... Pode falar mal das linguagens, só para saber. Eu gosto de falar mal das linguagens. Todas as linguagens são ruins. Mas se for Java, você bota mais uns 3 dias de prazo para você configurar o servidor.
Depois seu Twitter vai encher de questionamentos.
Ah, sim que é bom. As polêmicas são boas. O outro princípio importante é aquele que o Ericsson acabou de falar, né? Assim, isso é muito difícil quando você está começando a trabalhar com entrega contínua, é você entender a necessidade de tudo estar no controle de versão. Porque um exemplo básico, né? Assim, vou citar dois softwares, de novo o PHP, que é a configuração de memória do PHP. Você já sofreu com isso, né? Você também já programou em PHP. Então, às vezes, você desenvolve um sistema que vai consumir 16 MB, que deveria ser suficiente para qualquer sistema que roda na internet, em teoria. Aí o cara pede um relatório e tal, que tem que ser assim, assado. Pô, esse relatório não cabe na memória. Aí você precisa lançar uma versão que aumenta a quantidade de memória. Essa configuração do consumo de memória, ela é uma diferença entre as versões. Então, essa configuração que altera o comportamento do sistema, ela precisa ser versionada. Né? Eu tenho casos aqui, eu poderia passar meses citando casos de exemplos onde perdeu-se meses de trabalho porque alguém esqueceu de propagar uma configuração que já tinha no ambiente e não se propagou para o outro. São várias, né? Acho que até a gente... Eu lembro, Faz, quando a gente estava trabalhando com aquele benchmark lá do... Muito tempo atrás, em eras remotas, a gente ficava fazendo alteração na configuração, lembra? Aí mexia, puta, alterei esse parâmetro, melhorou 1%. Aí na segunda versão a gente já esquecia qual era o parâmetro anterior que a gente tinha mexido. Quer dizer, como é que eu sei qual foi a melhor versão, né? Aí a gente teve que perder lá dias, lembra? Analisando, puta, esse parâmetro mudou, esse não mudou. Tá lembrado desse pininho aí?
O que o Eduardo tá falando é um benchmark de Postgres há muitos anos atrás, quando eu mexia assim. Quando era DBA.
Pois é. E aí a gente tinha muita dificuldade em fazer assim, qual foi a real melhora que teve o sistema? Porque a gente não tinha como comparar as versões dos parâmetros. Então, o controle de versão, ele serve para tudo, inclusive para a documentação. Porque se eu adiciono uma nova funcionalidade e essa funcionalidade afeta os programadores que estão trabalhando comigo, cara, como que eles vão adivinhar que eu alterei o nome da função se eu não informar para eles o que que eu fiz? Aí o sistema quebra porque a gente esquece de comunicar. E assim, outro princípio também, que é importante, né, que o Eric já tinha falado, é a dificuldade, né? Assim, se está difícil de você resolver um problema, se você tem uma coisa muito crítica no seu sistema, olha, vamos resolver isso logo. Coloca no começo do processo de entrega contínua. Eu tenho um problema sério quando eu vou subir aplicações em Node, por exemplo, porque você configurar a URL do backend no Node é extremamente difícil de você fazer. Não é uma coisa trivial e não é fácil de propagar. Então, todo projeto que eu pego agora em Node, eu falo, não, deixa eu entender qual é o framework da moda para eu ver como que eu faço para configurar essa propagação, essa configuração que ela é óbvia e não pode ficar fixa no código. Só para finalizar aqui, né, que é um conceito que eu tenho trabalhado nas últimas semanas, que eu fui mordido pelo bichinho de UX, né, e a gente tem trabalhado lá com uma metodologia do Google chamada Design Sprint, né. Eu queria citar apenas a sensação de pertencimento. É o seguinte: se você desenvolve o software sem a participação do cliente, qualquer problema que der na frente, a culpa vai ser sua. Se você consegue trazer o cara para o processo de desenvolvimento e ele entender que o problema também é dele, que assim, eu tenho um relatório com 10 colunas, se eu botar 12, a tela vai estourar e vai ficar feio, e ele consegue entender isso, a sua sensação de valor lá na ponta, ela vai ser muito maior. Isso quer dizer o quê? Que não sou eu que entrego. Eu desenvolvo, mas quem entrega é a equipe que está trabalhando no projeto, inclusive o usuário do produto, porque ele é que vai usar lá para frente. Então, a gente volta para o conceito de pronto. Percebe que é um ciclo, né? O que que é pronto? O que que é pronto? Então, ah, eu terminei, mas você mostrou. O que que é pronto? E aí, já, último comentário sobre a pergunta do Lúcio, Zé. Eu me lembro que quando eu cheguei na agência espacial, eu reuni a minha equipe, que era muito boa, e falei o seguinte: eu tenho uma meta para vocês. Vamos fazer 47 deploys por dia? Todo mundo me olhou assim com a cara de: como assim? Ué, quem faz dois faz três, quem faz três faz 10, quem faz 10 faz 20. E se a gente colocar uma meta de fazer 47 deploys por dia? Vamos medir o tempo dos
Tem um
deploys?
lugar que faz 27.000 deploys por dia.
Pois é. Aí eu coloquei: vamos medir o tempo dos deploys? Vamos ver qual é o procedimento que a gente consegue realizar? Em menos de 90 dias, tudo isso estava implementado. A gente conseguiu atingir a meta de fazer 47 deploys por dia.
Em
Acho que
quantos
é
sistemas?
em 7 para começo de conversa, mais ou menos.
Oh, é um
6 ou 7.
excelente número, hein?
É. Porque, na verdade, aí entra a arquitetura de referência, mas isso fica para outro episódio. É
Muito bem,
muita coisa para falar.
parabéns. Erickson, vamos para a acabativa, como diz um
A
colega meu.
acabativa é que a métrica que o Eduardo colocou foi muito interessante, porque é uma métrica que apela, primeiro, que é uma métrica que você não falsifica facilmente, né? Porque é uma métrica de time, não é um indivíduo que é responsável por ela. E também desafia as pessoas, né? Então, essa é uma boa dica também para quem quer implantar um processo desse, né? Quem quer começar a praticar entrega contínua, e estabelecer uma meta, sabe? Uma meta não precisa ser os 27 mil deploys da Amazon, né? Não precisa chegar a tanto, mas uma métrica que, sabe, joga um dado lá e vê o número que vai sair e multiplica por dois. Que nem quando você coloca limites no Kanban e você não quer pensar muito. Coloca um número para estabelecer uma meta ali que o pessoal vai trabalhar para atingir aquilo, porque sabe que atingindo aquilo vai ter um benefício muito grande no ciclo de vida, né, da aplicação. Tudo vai começar a funcionar melhor. A gente vai. É como você falou, você deixa de trabalhar em coisas não planejadas e começa a trabalhar em coisas que são planejadas. Então, para o negócio, isso significa que a sua equipe vai trabalhar muito mais em inovação, em novas funcionalidades. Então, tem essa diferença sobre que tipos de sistemas eu e o Eduardo costumamos trabalhar, mas no final é isso, né? Você quer maximizar o número de teorias que você coloca à prova. Né? O cliente que demanda uma funcionalidade, na verdade, ele tem uma teoria. Ele tem uma teoria que coisa X vai aumentar o número de retenção de usuário, vai aumentar a conversão, se você for uma coisa mais consumer, né? Ou vai aumentar o tempo de vida, lá, o LTV lá do... o pessoal usa de startup, né, que é o quanto de tempo esse usuário fica no seu sistema, né, quanto que ele é fiel a você. Então, essa é um tipo de métrica que é saudável e que as pessoas não vão tentar burlar ela porque está atrelado a bônus ou a coisas extrínsecas, né, está atrelado a um desejo intrínseco de melhoria, né, você quer melhorar porque você quer ser o melhor profissional, porque você quer ser um time mais respeitável, você quer ter mais confiança dessas outras pessoas que não entendem o que a gente faz, que acha que às vezes a gente dora muito a pílula e que a gente reclama muito, mas que elas não, essas pessoas, elas não sabem as dificuldades diárias que a gente passa, porque desenvolver software é uma coisa complexa, de fato.
Aí vai naquela parte do DDD que você fala aqui de boundary context, né?
Ah, sim, aí fica para um outro dia também, para a gente não gastar pauta num episódio só.
Lembrando...
Mas é isso, eu gostaria de só de acrescentar que essa acabativa do Eduardo foi muito boa.
É, foi boa mesmo. Lembrando todos que Continuous Delivery é a base do que a gente chama hoje de DevOps pela perspectiva... do Lean Enterprise, ou se eu for olhar como é que aplica o Toyota Production System no mundo digital, e também que se Continuous Delivery junto com automação de infraestrutura, que a automação de infraestrutura na verdade acaba sendo parte de um dos pilares da Continuous Delivery, ela está relacionada ao que os outros buzzwords como transformação digital, e outras coisas mais interessantes. Por fim, para fechar de verdade, vocês têm alguma recomendação de leitura, algum vídeo, ou alguma coisa?
Eu queria te fazer uma pergunta.
Essa
já provocando para um próximo episódio. Vou fazer no final, então.
Faz agora, cara.
Pô, decide, ou eu faço agora ou faço no final. Não dá pra fazer
nada. Não, faz porque já, né, já estamos no final.
Então, já foi um final. Tem aí uma dica para você pensar no próximo episódio. Porque em Continuous Delivery, versionamento, etc. A infraestrutura morreu?
Olha, quer te deixar desempregado, hein?
De certa forma, para mim, ela está quase morta. Se eu acompanhar meus posts e as conversas aqui, de certa forma, ela está quase morta. Eu diria para ter um livro chamado Habitat, O Poder do Hábito, que eu recomendo para quem quiser ler, que é um livro interessante. E talvez nos próximos, se a gente conseguir acertar aqui, talvez a gente fale do negócio que o Eric comentou bastante, que eu acho bem pertinente, sobre TDD. Mas aí a gente vai acertar e vocês vão ficar sabendo depois. Tem alguma recomendação, Eric?
A recomendação é o livro do Jess Humble, né? E do Dave Farley, que é o Continuous Delivery. Eu acho que ele foi publicado em 2010. E
2013,
sei que
se eu não estou enganado. Não, 10.
10, né? 10 ou 11. Ele não é tão velho assim, e é daqueles livros do padrão Extreme Programming, do Kent Beck, Domain Driven Design, do Evans. É aquele livro que você tem que ler porque muda tudo. Muda tudo. Mesmo com toda essa bibliografia nova, essa literatura que surgiu de DevOps, eu acho esse um livro mais fundamental do que alguns livros de DevOps que saíram depois. Até mesmo o DevOps Handbook do Jess Humble. Pensando na parte técnica, tá? Na parte mais... Vamos lá.
Tem que ler e tem que ter na cabeceira para consultar depois, né?
Exato.
Posso deixar uma dica de livro rápida também?
Pode.
30 segundos? Então, nessa linha de trazer o cliente, a minha dica é o Sprint, o livro do Google, né? Que outro dia eu vi um jornalista lendo, eu fiquei, what? Mas assim, existe. Eu tenho estudado UX por diferentes razões, e esse livro ele traz uma metodologia de trabalho para você prototipar e construir a sua visão de produto em 5 dias. E eu já apliquei isso e os resultados são fantásticos. Então, fica aí a dica para você mudar um pouco a sua cabeça. Sprint.
Põe lá no roteiro para depois a gente publicar no episódio.
Tá bom.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado quem assistiu e nos aguentou esse período todo. A gente deve voltar daqui mais ou menos uns 15 dias, se tudo der certo, um entrevistado falando de um tema, ou nós aqui mesmo. Enfim, comente no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, na sua rede social favorita. A gente tem um site chamado naestradadevops.com. Lá tem uma parte de contato se vocês quiserem mandar pergunta, sugestão, pauta, patrocínio, para a gente ficar milhardário. Enfim. Obrigado e tchau, tchau.